Bom, já tenho dito isso todas as noites que tive o privilégio de falar do Pedro. Pedro já é um amigo de muitos anos. E para mim é uma alegria imensa poder ter você aqui. As igrejas que eu tive o privilégio de pastorear, você esteve em todas. E todas as vezes que você esteve, fomos muito abençoados pela sua vida. E não tem sido diferente aqui na IPI Filadélfia. Então nós estamos felizes pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, por aquilo que Jesus é para você e por aquilo que você transmite de Jesus em ti para nós. Tá? Vamos orar, vamos abençoar a vida dele. Estenda a sua mão aqui. Pai, colocamos a vida do Pedro mais uma vez nas tuas mãos. Que ele tenha graça, ousadia e tenha discernimento do teu Espírito para trazer aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Esquete, né? Esquete, enquete. O teatro aqui foi maravilhoso. Já disse tudo aqui, não foi, não, irmão? Gostei da parte, você também foi difícil. Maravilhoso. Você entendeu isso, irmão? Amém? Amém? Aleluia. Então, vejo que essa igreja, esse final de semana já trabalhou. Quantos visitantes, irmão, já trouxeram para cá hoje? Então, quantos não estavam aqui ontem à noite e hoje pela manhã? Quem não estava aqui? Amém. Eu vou então falar tudo que eu falei ontem e hoje de manhã, só para você pegar o tranco. Então, é muito bom estar aqui. Eu já vou passar logo um vídeo logo, porque só para você entender quem vai pregar aqui. Pode colocar aí, irmão. Mas só vamos. O pessoal do aquário. Jardim. Vou passar o jardim, não posso.
Para dar um tom mesmo, para finalizar.
Não.
De amarelo.
Não, não, irmão. Esse é, eu vejo um jardim, é só jardim. Eu gosto desse cara. Para dar um tom mesmo, é bem carioca. Eu estava fora do estilo, mas eu vi tanta gente aqui visitando aqui que eu não posso deixar de passar isso, não, irmão. Rapaz. Procurei, mas eu. Já?
Algum tempo atrás, o caminho nos levou para cá, né? Jardim Gramacho, um lugar que nos ensinou e que é onde a gente aprendeu a amar as pessoas. Restaurar a dignidade das pessoas, né? Trabalhar com elas e potencializá-las. Tanto quanto as meninas, tanto quanto as crianças desse lugar maravilhoso.
Então, nós chegamos aqui, a gente costuma dizer que os desafios nos trouxe até aqui. E esse lugar que você está vendo aqui, que você viu agora, a gente ia construir a casa de arte. O lugar onde a gente pega todo o material no meio do lixo, principalmente as madeiras, e através dessa madeira a gente constrói tudo isso que você está vendo aqui. E aqui é a fábrica de coração, onde nós vamos ter a casa de arte. E é um lugar que a gente quer compartilhar isso com você. A gente está chamando pessoas para costurar essa ideia. E a gente quer que você costure essa ideia no teu coração, nos ajudando, sendo um investidor nesse projeto. Então, olhe com o teu coração, procure enxergar as pessoas também. E você pode fazer isso através desse projeto e através de nossas vidas. Que Deus te abençoe. Costure essa ideia. O final vai ser melhor do que o começo. Obrigado. Então, só passei esse vídeo aqui porque eu estou vendo que tem muita gente aqui visitando aqui a gente, ou veio só hoje. Então, esse é o projeto que a gente tem dentro do lixão do Jardim Gramacho. E eu coloquei, nem falei com o pastor nada disso, mas só para você saber que no final do culto, todo esse material que está aqui, esses corações, as árvores de Natal, vão estar lá fora. Assim, leva um, irmão, não deixa eu voltar com nenhum coração para casa, não. O meu coração eu vou voltar com a minha esposa, mas eu acho que é bem interessante. É um trabalho de sustentabilidade dentro do lixão, onde a gente pegou filhos de catadores, que não tem perspectiva nenhuma, e através desse todo desse lixo a gente transforma isso em arte.
Então, 60% de tudo que é vendido fica para eles, 20% fica para o projeto e 20% para comprar mais material para a gente fazer tudo isso. E eu acho que tem sido um tempo muito especial para eles. E aí eu queria te encorajar, quando você passar lá, olha, tem cada coração muito legal, tem um coração branco que você pode levar e pintar com lápis de cera, tem um coração já pintado por eles, e tem uma árvore de Natal, quem comprou viu a árvore de Natal, é linda, muito bem feita. E que Deus te abençoe. Então, meu nome é Pedro Rocha Júnior. Eu fiquei pensando aqui no teatro, e me veio uma experiência que eu tive numa igreja, eu preguei num congresso uma vez, de missões, e na hora do louvor, isso deu até uma polêmica na internet, porque o pessoal que gravou, quem comprou a fita, tirou só esse pedacinho e colocou na internet. Então, tem gente que só Jesus na casa, né, irmão? Não bota o contexto todo. Mas botou só essa partezinha aí, deu polêmica. Mas eu, irmão, fazer o quê? Quem colocou que tem que ter responsabilidade. Eu falei e vou falar aqui de novo o que eu falei lá. Estava o tempo de louvor. Aí era um culto de missões, irmãos. Começaram a cantar uma música, duas, três. Na terceira, quarta música, eles cantaram essa música, que eu acho que tem tudo a ver com missões, né? Então eles diziam assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão das riquezas por ti, abro mão dos prazeres. Aí eu falei: amém, Senhor, toca nessa juventude. Eu estou ali orando, e o louvor comendo. Então, tu viu que o pessoal cantou? Abro mão. E essa música é de um amigo meu, quem fez essa música, um cara muito que eu conheço muito, Davi Sassi. Então, na quarta música eles cantaram, na quinta, na sexta música eles cantaram essa música, irmão. Que aí eu falei: não acredito que estão cantando essa música. E logo depois me chamaram, eu tive que falar isso. Eu falei: irmão, vocês viram que vocês cantaram aqui? E isso é interessante, porque às vezes a gente nem percebe o que a gente canta. Sabe qual foi a música que eles cantaram? Cantaram que abro mão dos meus sonhos, depois cantaram a quinta. Na sexta música eles cantaram assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu falei: não deu nem tempo para Deus ter um processo de transformação. Os sonhos de Deus foram embora, morreu. Então eu fiquei no teatro, fiquei imaginando, viu Jesus falando com a menina aqui? Eu fiquei imaginando a igreja cantando: abro mão. Aí Deus falou: ele está me entregando isso. E Deus começou a pegar tudo que o pessoal estava entregando. Aí falou: os anjos, agora, vamos fazer o quê? E quando Deus está processando o que ele vai fazer, o que o cara entregou, o cara canta: restitui. E Deus fala assim: mas já! No mesmo culto ele entrega e no mesmo culto ele pede. Então eu vou lembrar para você o que você cantou aqui. E você também cantou aqui uma música. Que eu acho que é uma música muito séria. Você disse assim: sonda-me, Senhor, e me conhece. Ainda tem até coreografia. Vou fazer coreografia. Quebranta o meu coração. Tem gente que fala: transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em ti se ache só a ti. Tem coreografia em tudo. E tem gente que faz até cara. Então, aí começa a mentira. Usa-me. Aí piora. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flechas que acertam o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. E piora agora. Em qualquer lugar, não, em qualquer hora e em qualquer lugar, eis-me aqui. Mentira, irmão. Não sei que não é para todo mundo, mas às vezes é mentira. Porque às vezes Deus fala para a gente: vai fazer uma visitinha no hospital, vai lá, fala para essa pessoa agora. A gente não fala, mas a gente canta. Então parece que às vezes a hora que a igreja mais mente é a hora que canta. E isso é sério, porque o louvor, o que é o louvor? Ele prepara você, né, para esse. Então eu falo assim, de verdade, irmão, tem muita música ruim. Você é compositor, sabe, pastor. Tem muita música ruim, irmão, que não diz nada com nada. Que só em vez de exaltar o Senhor, exalta o cara. Nós estamos falando de missões, eu estou falando desde ontem, eu falei sobre, a primeira palavra ontem foi, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber onde eu estou, e eu preciso saber a mensagem que eu tenho. Se eu quero alcançar, e eu estou trabalhando, estou falando aqui sobre alcançar a partir desse bairro aqui. Eu vou falar assim, Casone. É a partir daqui. Porque a gente pensa sempre em missões longe, né, irmão? Tudo é muito longe. Então eu estou falando que não adianta, irmão. Eu não acredito numa pessoa que quer fazer missões longe se ela não consegue falar para quem está perto dela, que entende o idioma dela. Imagina, eu falei aqui, eu quero ir para a África, vai para a África, meu filho, dá uma passagem para a África. Vai para a África, uma passagem só de ida e fica lá. Porque imagina, o cara não consegue falar. Deus te abençoe. Eu posso ir lá te visitar? Não consegue chegar numa visita, sei lá. Alguma expressão, irmão, de amor, de carinho com um amigo, da repartição, num almoço, um bate-papo. Quem está me ouvindo está falando, não estou falando sobre falar Jesus te amo, nada disso não, mas uma boa conversa, irmão, traz informação que é transformada em conhecimento e curiosidade de saber quem é esse cara. Uma boa conversa se transforma em caminho de Emaús. Quando você fala, o coração das pessoas ardem. Né? Fica com sede, deseja. Então, quando eu penso que esse cara quer ir para a África, imagina, ele chega na África, irmão. Eu vou pregar, vai para a África. Aí chega na África, chega na. Sei lá onde ele vai e chega lá. Tudo aí, manda esse olhar. Não. Não. Tudo aí, não. Jesus, cruz, morreu. Morreu. Ama você. Código. Então você não consegue falar aqui, olhar nos olhos e você quer fazer fora. Eu estou falando de missão na prática, irmão. Missão na prática, de viver isso. De fazer disso a nossa razão de viver. E talvez você me escuta pregar, você acha que eu sou o cara que, pô, esse cara deve pregar 24 horas. Não prego 24 horas por dia, irmão. Mas eu aproveito essa oportunidade de uma maneira de verdade. Aproveito. E sei aproveitar bem. E eu vou falar de um texto aqui hoje, irmão, que tem tudo a ver. Mas para isso eu quero fazer uma dinâmica primeiro e a gente vai fechar com ela. Olha aqui. Seus filhos vão falar, porque tem filho lá embaixo, vai falar para você em casa, você já fala, ah, o papai também viu. Então, para você também, ó. Mais o que está escrito aqui, irmão? Mais o que, irmão? O que você está vendo escrito aqui? Não é pegadinha, não. A folha está em branco, só tem eu aqui, irmão. Mais o que você está vendo aqui, irmão? Hã? Só tem um eu, o quê? Um eu sozinho, mais nada. E agora? O que você está vendo, ó? O que você viu agora? Um eu amassado e... Fala, irmão, o que você está vendo? Um eu sozinho, amassado e...
Joga para lá.
Pode jogar isso. Irmão, não, olha só, peraí. O papel não bateu na cabeça dele. O papel veio e fez assim, ó. Detalhe, irmão. Não bateu, não jogou, não foi jogar. Ele pá e o que eu gosto é dos risos. Agora o papel está no corredor sozinho, alguém... Pegou e joga, irmão. Joga aí. Pode jogar. Tu já ia jogar onde esse papel? Tu ia jogar o papel onde, irmão? No lixo, né? No lixo, irmão! Joga pra cá, irmão. Um papel, um eu sozinho, amassado, jogado de um lado pro outro, quase que foi pro lixo, voltou pra cá e aqui ele tá pisado. Eu quero falar de pessoas, irmão, de vidas. Então, eu vou repetir. O reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E paz, justiça e alegria cabe dentro de gente. Não cabe na caixa de som, nem no microfone, nada disso. Cabe em gente. Dentro de gente. E eu vou ler um texto aqui, que eu acredito que o texto... Irmão, ele é tão rico que ele vai... Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer coisa aqui hoje assim, na vida de algumas pessoas, que vai servir para você de um ponto de vista... Você vai ver de uma maneira, outro vai ver de outra, mas o que eu quero é que você entenda o que, que isso produziu na vida desse personagem que nós vamos falar aqui. E eu não preciso nem abrir minha Bíblia, vou deixar ela aberta, né? Mas a gente vai ler, porque o pessoal dali é muito bom, irmão, aquele pessoal do... Ali a gente fala um texto, ele já... Pum. Eu gostaria de ler o livro de Atos, o texto de Atos, capítulo 4, versículo 13. Irmão, olha que texto é esse. Eu vou chamar a atenção para uma coisa. Irmãos, não existe nada solto na Bíblia. Não tem nada solto, irmão. A Bíblia não está solta, não tem um versículo solto. Não tem um versículo solto. Tudo se encaixa, é tudo muito certinho. Está tudo certinho no lugar. Por exemplo, você lê João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas você vai lá e lê 1 Timóteo 3,16. O que diz? É a mesma coisa. É o mesmo texto. Mesma coisa. Então não tem nada solto. E esse texto aqui, já chorei muito, irmão. Eu vou chorar também. Eu falo para as pessoas, irmão, não leia a Bíblia com o seu intelecto, com as suas faculdades. Leia a Bíblia com o teu coração. E aí Deus fala contigo. E quanto mais você lê, eu sempre digo para os meus filhos, para as pessoas, irmão, eu falei para o Felipe ontem, Felipe, não leia a Bíblia para você tentar provar alguma coisa para alguém, para questionar alguém, para dizer que você sabe mais a Bíblia. Cara, leia a Bíblia simplesmente para você se encher de Deus. E quanto mais você lê, chega uma hora que você lê e fala, peraí, isso aqui tinha alguma coisa, aí você fala, aí é mais ou menos assim, você está lendo aqui, daqui a pouco você fala, caramba, peraí. Aí você vai no texto, você lembra, o que é isso? É Provérbios. Filho meu, se atentares para as minhas palavras e no teu coração tu esconderes, se como prata buscares, se como tesouro escondido procurares, tu entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Então já bem claro, se como prata buscares, o que é como prata buscares? Amanhã é segunda-feira, irmão, tu vai acordar cedo porque amanhã você tem compromisso, né? Vai para tua empresa, vai trabalhar, vai ralar, não é? Você está indo atrás de quê? Da prata. Você está indo atrás do sustento. Você soa, perde noite de sono, vai para ali, viaja para lá. Isso é correr atrás de prata. Se como prata buscares, com tanta intensidade como você busca o teu salário, você me buscar. Se como tesouro escondido, como é que você acha tesouro, irmão? Tesouro não se acha assim. Tem enigmas, você vai aqui, aí dá 3 passos para cá, dá 2 voltinhas. Olha, então, aqui tem um tesouro, irmão. Está aqui, ó. Está aqui. Vou repetir. Pega o teu Face e coloca no book da vida. Está postado aqui, irmão. Tudo que você precisa receber está postado aqui. Centenas e dezenas de mensagens aqui. Não está fora de área de cobertura nem desligado. Deus fala contigo. Então, esse texto aqui, eu vou tentar te mostrar, irmão. Não sei se vou conseguir. Mas aqui, eu tenho meu mundo de Bob é fértil, irmão. Minha cabeça, eu fico... Olha lá. Vendo a coragem de Pedro e de João... E percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Na minha tradução diz. Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens indoutos e iletrados, os guardas ficaram admirados e tiveram a convicção de que esses homens estiveram com Jesus. Talvez o versículo chave aqui seria o versículo 20. Pô, vamos ler o 14, vamos chegar até o 20, só para você entender, vai lá. Vai, o 14. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer, ao contrário, em contrário. Todavia, mandando sair do sinédrio, discutiram entre si, já está aqui, vai, dizendo, o que havemos de fazer desses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório. E não podemos negar isso. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-lo, ameaçamos para que não fale mais neste nome, que nome? De Jesus Cristo, a nenhum homem. E chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus? Irmão, olha o versículo 20, irmão. Olha a resposta deles. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Qual é o contexto aí? O contexto, irmão, é que no capítulo 3, o Pedro e João estavam indo para a igreja para orar. E a Bíblia fala que junto à porta formosa existia um aleijado, um coxo, que estava pedindo ali, botavam ali para pedir esmola. E eles disseram assim: ah, oh, me dá uma esmola. E o Pedro e João olhou para o mendigo ali, para o paralítico, e falou assim: olha para nós. E quando o paralítico olhou, ele falou assim: nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós vamos lhe dar. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o aleijado andou, irmão. O cara entrou na igreja com ele saltando e todo mundo ficou admirado. Aí mandaram prender Pedro e João. E disseram assim: como é que vocês fazem isso? Aí o Pedro começa a explicar: é notório de vocês que hoje nós somos aqui questionados porque nós oramos pelo homem e ele curou. Vocês rejeitaram a Jesus, o Cristo do qual vocês crucificaram. E o Pedro começa a dar um sermão para esses homens. E aí, quando ele começa a falar na intrepidez do Espírito Santo, no versículo 13, eu li: os soldados e as autoridades, olhando para eles, ficaram admirados porque eles eram homens iletrados e indoutos, e eles tiveram a convicção: esses caras estiveram com Jesus. Não é possível. Para a gente chegar até o capítulo 4 de Atos, versículo 20, tem uma história. Tem uma história. E eu vou ter que contar essa história. E eu quero dizer para vocês, irmão, no nome de Jesus, que eu vou fazer apelo. Amém? Vou fazer apelo. Então, o que é apelo? Não vou fazer apelo para alguém aceitar Jesus. Se você quiser aceitar Jesus como seu Salvador essa noite e está aqui visitando, você veio porque você quer uma palavra, quero abrir um espaço para você. Se você está aqui, você falou: hoje eu vou mudar de vida. E se você quer aceitar Jesus como seu único Salvador, pô, eu paro o culto aqui agora para você levantar e falar assim: cara, eu quero mudar de vida. Minha vida está um inferno. Então, a minha também era, Jesus entrou na minha vida, mudou a minha vida, eu sei quem eu sou hoje, sei aonde eu estou e eu tenho uma mensagem. E essa mensagem, eu estou aqui falando ela. Então, se você está aqui e quer aceitar Jesus como seu único Salvador, e quando eu falo aceitar Jesus, é tu sair do teu lugar, irmão, de verdade, sair e falar assim: cara, a partir de hoje eu quero esse Jesus na minha vida. Eu preciso mudar de vida. Então, deixa eu falar para você mais claro. O que tu precisa, irmão, não é alguma coisa lá, uma bênção no teu negócio, alguma coisa. O que tu precisa é permitir que Jesus mude a tua vida. Porque aí a Bíblia fala que os sinais seguirão os que creem. Porque Deus, irmão, por misericórdia dá, ele já te deu o fôlego da vida, você tem. Aí eu, isso que tu tem aí, ó, ele que permitiu você ter. Não é o diabo que te deixa você viver, é Deus. A vida habita nele. O grande problema do ser humano qual é, irmão? Qual o grande problema do ser humano? É a morte, querido. Porque incerteza nós temos. Quais são as incertezas? Se tu vai casar, se não vai casar, se vai ter filho, se vai ter empresa, se não vai, né? Se vai viajar, se vai conseguir se formar na faculdade, se vai ter o carro do ano que você quer, se você vai ter aquela casa da praia. Tudo isso é incerteza. Você pode ter como não pode ter. Agora, morrer, querido, ah, tu vai. Fico até com medo. Ai, meu Deus. Quase que faz assim: pode ter misericórdia de mim, né? Morrer você vai, querido. Concorda ou não, irmão? Morrer você, todo mundo vai morrer, querido. Isso por causa do pecado, todo mundo vai morrer. Então, pode ser agora. Aí, ó, já fica, né? Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Pode ser o meu avião, pode cair depois da manhã. Você pode, irmão, por que que nós não queremos morrer? Fala para mim, você sabe por que que nós não queremos morrer? Ou nós não, mas por que que ninguém quer morrer, irmãos? Por que que ninguém quer morrer? Irmão, ninguém quer morrer, nenhum crente quer morrer, mesmo sabendo que tem salvação. Por exemplo, se você falar: irmão, quer ir partir para a glória? Irmão, eu já vivo a glória aqui. Falar para mim que eu quero ir para o céu. Irmão, o céu, olha só, a Bíblia fala que Deus já plantou em nós a eternidade. E em Jesus eu tenho acesso. Se eu fechar os olhos aqui agora, eu sei aonde vou abrir. Com muita convicção no meu coração, eu sei quem eu sou. Então, isso já foi vencido na minha vida. Agora, se você falar assim, por que você não quer ir para lá, irmão? Eu só estou querendo ir em Paulo, irmão. Se ficar aqui vai me dar mais fruto do meu trabalho, eu vou ficar aqui. E mais, Deus sabe, Senhor, eu quero ver meus filhos casando, eu quero ser chamado de vovô. Ainda não deu, porque as duas netinhas que nasceram são pequenininhas. Mas vovô, eu quero ouvir, irmão. Você fala assim, eu quero estar com Jesus, mas eu quero ouvir vovô. Mas morrer todo mundo vai. Então, por que a gente não quer morrer, irmãos? Sabe por que ninguém quer morrer, irmão? Porque ninguém nasceu para morrer. Ninguém nasceu. Por isso que o homem luta contra a morte. Porque ele não foi feito para morrer. Porque quem criou o homem tem a plenitude da vida. Nele não habita a morte. Quem nos criou é eterno. É eterno, irmão. Então esse fôlego que você tem, ele permite ter. E o dia que ele fizer, já era, irmão. Acabou. Acabou. Por isso eu falo sempre, ame hoje, fale hoje, peça perdão hoje, porque basta cada dia o seu mal. Então talvez você está aqui, irmão, você quer aceitar Jesus, a gente para aqui só por você. Você fala, pô, o dia que eu aceitei Jesus, o cara parou o culto, eu fui lá na frente e tal. Vai ser maravilhoso. E aí você vai vir aqui, a gente vai orar por você. Como todo mundo aqui um dia vem na frente, talvez você está aqui. E você veio aqui para, eu fui lá no culto. Está legal? Está legal, irmão. Você pode entrar, entrou, você pode ser como você entrou. Mas também você pode sair de maneira sabendo quem você é. E a partir daí, irmão, todas as coisas... Porque tem gente que vem para a igreja, né? Vem, aí recebe a bênção, depois não consegue mais vir. Tem gente que vem para pedir emprego, um emprego. O emprego é tão bom que ele não tem mais tempo de vir no culto, ele não tem mais tempo de mais nada. Então tem umas coisas que é meio estranho. Então quando eu falo que vou fazer apelo, não vou fazer apelo para ninguém aceitar Jesus não, irmão. Eu vou fazer um apelo segundo a palavra que você vai ouvir aqui. Então, esse texto aqui tem uma história. Para chegar ao 4:20, tem uma história. E onde ela começou? Ela começou aqui, irmãos. João 1:42. Ela começou aqui. Ali, ó. Não pode elogiar, né, irmão? Você fica... Olha lá. E o levou a Jesus. Jesus, fixando os olhos nele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer... Pedro. Aqui começou a trajetória de Jesus com Pedro, de Pedro com Jesus. E legal que ali tem um sujeito oculto lá. E o levou a Jesus. Jesus, fixando os olhos nele, disse, tu és Simão. Simão está ali. Jesus está ali. Quem é o sujeito oculto? Quem levou. Então, quem levou, você só vai entender se você também vê o contexto. Aí você vai entender que quem levou o Pedro até Jesus foi o André. Quando ele ouviu Jesus falar assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele foi, se aproximou de Jesus e falou, Jesus, onde estás, mestre? Vem ver. Ele ficou um dia com Jesus, ouviu de Jesus e ele voltou, um versículo antes, ele voltou dizendo assim, Pedro, achamos o Messias. Ele achou primeiro seu irmão e disse, irmão, havemos achado o Messias, que quer dizer o Cristo. Então, se o André está dizendo assim, achamos o Messias, o que ele está dizendo? O que nós procurávamos, nós encontramos. Vem e vê. E aí o André leva o Pedro. Irmãos, eu gosto dessa cena. O versículo 42 é maravilhoso. Porque eu tento visualizar a cena, irmão. A cena é que ele falou, cara, vem. Nós encontramos o Messias. Imagina o Pedro, judeu, está esperando o Messias. Aonde? Vamos lá. E eles vão. E a Bíblia está dizendo que o levou até Jesus. Ali está dizendo assim, que quando ele chegou, Jesus fez o quê, irmão? Fixou os olhos nele. Parece ali que não deu nem tempo do André falar assim, ô Jesus, esse aqui é o meu irmão. Não deu nem tempo, Jesus falou assim. Acho que Jesus falou assim, André, não precisa me apresentar não. Ele disse, tu és Simão. Imagina o Pedro. Tu falou alguma coisa de mim para ele? Não. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A partir desse dia, o Pedro se transformou num discípulo de Jesus. Ele começou a seguir Jesus. E aí, quem gosta um pouquinho da Bíblia, eu vou ganhar tempo, não vou perguntar não, porque eu sei que vai demorar. Subestimei vocês, hein? Eu vou fazer 10 perguntas só. 10 não, vocês vão responder. Vamos lembrar aqui de 10 situações que o Pedro viveu com Jesus que te chama a atenção. Vai lá, primeira. Coisa que o Pedro viveu com Jesus na Bíblia, vai. Negou Jesus. Quem não souber, irmão, pode falar também negou Jesus 3 vezes. Foram 3 experiências diferentes, né? Então vai contar. Vai. Negou Jesus uma? Geralmente o pessoal falando sobre Isaac. Cortou a orelha do Malco. Hã? Isso, do Malco, do soldado, vai. Andou sobre as águas. Quarta. A segunda, falta mais uma. Hã? A pesca é maravilhosa. Você que está em crise, né? Está em crise, irmão, está difícil. Não deu oferta, não deu para sustentar o conselho, está em crise. O Pedro viveu uma crise dessa também. Falou, senhor, está brabo. O cara está pedindo imposto, ela tem que pagar e agora não entrou nada. Falou, Pedro, calma, o quê? Ele tem que pagar imposto, esse cara aprender a gente. Pensei, pescador, fala o seguinte, vai lá, joga um anzol e pega um peixe. Dentro vai ter o dinheiro para pagar o tributo de todo mundo. Mas como? Vai lá. Ele foi lá, pescou e dentro de um peixe estava a moeda para pagar o imposto de todo mundo. Então com ele não tem crise, irmão. De verdade, com Jesus, a gente fala da crise, mas com Jesus, irmão, a Bíblia fala que ele trabalha para aqueles que nele espera. Nunca viu teu servo mendigar o pão. Aquele que nos guarda não dorme. Em paz me deito e logo pego no sono. Tu está entendendo, irmão? São princípios básicos. Então vamos lá, irmão. Aí a pesca maravilhosa. 5. Hã? Essa não pode. Você vai entender por quê. Essa não pode. Você vai entender. Vai. Vai. 5. Irmão, tem mais, irmão. Um cara que provou ser crente, levou Jesus para curar a sogra. Irmão, tem que ser crente. 6. 6, vai. Monte da transfiguração, irmão. Faltou uma das melhores, vai. Hã? Não pode. Jesus no discipulado, hã? Aí ele está negando. Da terceira vez, vou dar uma fugida para você. 8. Irmão, tem uma que dá. A melhor é essa, a melhor é essa. Eu ia falar isso agora, irmão. Estamos na mesma vibe aqui, hein? O mesmo espírito aqui. Quando Jesus perguntou: quem diz o povo que sou eu, Elias, profeta? Aí Jesus falou: e vocês? O Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, e eu também te digo: tu és pedra, e sobre essa rocha que sou eu, edificarei a minha igreja. E os portões do inferno, presta atenção nisso, os portões do inferno não prevalecerão contra o meu reino. É lindo, irmão. Por exemplo, Pedro viu a filha do Jairo ressuscitar. Ele viu a mulher ser curada, o suco de sangue. Ele estava na multiplicação dos pães. Talvez foi ele que pegou o pão com o menino. Está lá. Então, irmãos, o Pedro, ele teve experiência que ele jamais poderia negar Jesus. Concordo? Humanamente falando. O Pedro teve experiência que qualquer um gostaria de ter pelo menos uma. Pelo menos uma, irmão. Umazinha. Eu queria ter pelo menos uma. Uma que eu gostaria de ter era andar sobre as águas, irmão. Já tentei fazer isso na piscina sozinho. Fundei todas. Mas imagina, irmão. Vem o cara, pô, anda sobre as águas, irmão. E no meio do caminho ele afunda porque olhou para o lado. Mas o Pedro, irmão, teve... Ainda falou assim, jamais te negarei. O Pedro viu Satanás se ir andando, eu decidi por você. Não, eu morrerei contigo. Então, presta atenção, irmãos. Na Bíblia, você vai ver na Bíblia, assim, você vai trazer, tirar da Bíblia, 5 níveis de relacionamento com Jesus na Bíblia. Tem 5 níveis. Qual o primeiro? A multidão. Quem é a multidão? A multidão canta, irmão. A multidão gosta de cantar. Hosana, faz os mandos. A multidão canta, irmão. Mas a mesma multidão que canta, foi a mesma multidão que disse, crucificam. Ô, irmão, perdoa se estou falando muito alto, para o bebê é sensível demais, desculpa. Foi mal. Foi mal, irmão. Vai para o aquário ali em cima, ó. Aquário, ninguém escuta. Multidão é o primeiro nível de relacionamento que você encontra na Bíblia. A multidão que canta, mas é a mesma multidão que diz, crucificam. Mas dentro da multidão existe um outro nível de relacionamento. Quem é? Os 70. Que estava dentro da multidão, Jesus tirou os 70 e disse, vocês vão agora pela cidade, vão pregar o evangelho, os caras foram. Irmão, os caras arrebentaram, os caras foram, pregaram. E eles foram, curaram pessoas, expulsaram o demônio, e eles voltaram, irmão. Como é que eles voltaram, irmão? Senhor, os demônios submeteram-se, as pessoas foram curadas. E Jesus só olhando. O que Jesus falou para eles, irmão? Não se alegrem, porque os demônios submetem vocês, as pessoas são curadas. mas se alegrem, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Aí Jesus começa a dar um sermão. Capítulo 5, 6 de João. E olha, não estou inventando, está lá na Bíblia. Versículo, João 6, versículo 50, não, 63. Ó, olha lá. João 6, 63. Que seria... Bota o 2 aí, irmão, bota o 2 aí. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. 64. Mas alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam e quem não cria, o que havia de entregar. Olha, qual é o próximo versículo agora? Olha o 65. E continuou. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim. Não passa outro não, tá, irmão? Se pelo Pai não lhe for concedido. Que versículo é esse, irmão? Qual é o capítulo? Capítulo 6, versículo. Qual é o próximo capítulo que veio? Qual é o próximo versículo? Olha o próximo versículo, olha lá, vai. Olha o próximo versículo, irmão. Qual é? João 6, 66. Te lembra alguma coisa, irmão? 6, 6, 6. Não lê o versículo, não. Lê só o aqui, ali, ó. João 6, te lembra? 6, 66. Te lembra algum número? Te lembra? Então, olha o que está escrito lá. Por causa disso, muitos de quem, irmão? Algumas pessoas? Alguns homens? Não. Muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Então, vamos lá. Multidão, 70. Mas dentro dos 70 existia um outro nível. Quem era? O 67, olha lá. Vai. Perguntou, então, Jesus para os 12. Que era um outro nível de relacionamento. Mas dentro dos 12 existia quem? O Judas. Mas dentro dos 12 existia um outro nível de relacionamento. Qual era? Pedro, Tiago e João. Então Jesus ia para orar e falava assim: eu vou orar, mas eu não posso levar todo mundo. Eu vou escolher 3 para ir comigo. Espera aí. Pedro, Tiago e João, vem comigo. Aí Pedro, Tiago e João sobe para o monte. Aí passa um mês, 2 meses, Jesus fala assim: ó, como eu falei semana retrasada, mês passado, eu quero subir, mas eu só posso levar 3. Deixa eu escolher. O que você imagina, irmão? Que os que não foram, falou assim: agora é a nossa vez, né? Aí Jesus faz: Pedro, Tiago e João, vem comigo. Mas como assim? Eu acho que o Pedro fala assim: depois eu falo o que aconteceu lá em cima. Olha, pessoal, fica tranquilo aí. Para. Quando Jesus vai ressuscitar a filha do Jairo, a Bíblia fala assim: Jesus não deixou que todos entrassem, porém entrou Pedro, Tiago e João. Então, mas o Pedro, Tiago e João, lá no monte, dormiram, irmão. E um disse assim: Senhor, vamos fazer uma cabana aqui. Jesus, eu não vim para isso. Mas entre os 3 existia um outro nível. Qual era? O discípulo que Jesus amava, o João. Onde a gente encontra isso? A Bíblia fala que Jesus está na ceia e Jesus fala: um de vocês vai me trair. Todo mundo: oh! E todo mundo quer perguntar para Jesus quem é. Só pergunta quem tem intimidade. Quem perguntou? Pedro? Não. Pedro fez assim, ó, na mesa. O Pedro olhou para o João que estava do lado de Jesus e falou assim: pergunta a ele. Porque é o que a Bíblia diz, fala assim: meneando a cabeça, fez um sinal para que João perguntasse a Jesus quem era o traidor. E Jesus fala: o que eu der um bocado molhado. Molhou no vinho e deu, que era uma honra. Então a Bíblia está cheia de entrelinhas que a gente precisa de tesouro, irmão. Então Pedro foi alguém, irmãos, que jamais poderia negar Jesus, concorda? Mas continua a história. Jesus falou: você vai me negar. Jamais te negarei. Chegou a hora, irmão. Soldados chegaram. Foi prender Jesus. E o que Pedro fez? Mas já puxou a espada, mostrou, se cortou a orelha, irmão. Bum! O que Jesus fez, irmão? O Pedro, guarda a tua espada, isso não é meu reino. Eu acho que a gente só sabe o nome do cara que cortaram a orelha porque acho que Jesus perguntou. O cara caiu, Jesus falou assim: filho, como é que é seu nome? Meu nome é Malco. Malco, esse não é o meu reino. Pegou a orelha e botou a orelha do cara no lugar. Tu imagina a cara do Pedro? Ah! O Pedro estava do lado dele, irmão. E Jesus falou assim: guarda a espada. Você veio fazer o quê, filho? Eu vim te prender, pode me levar. Por isso que eu não gosto de ouvir mensagem que fala assim: porque quando mataram Jesus na cruz, irmão, olha só, ninguém matou Jesus na cruz. É diferente. Por exemplo, se eu te levar no Morro do Borel, você passar uma semana comigo lá. Ele está andando comigo no beco. Aí começa um tiroteio. O que você vai fazer no meio do tiroteio, irmão? Vai correr, né? Por quê? Porque você não quer morrer. Vai correr. Agora, correr para onde se você não conhece o morro? Você fica... Meu Deus! É? Aí... Então, quem vê tiroteio, quem vê alguma coisa, corre porque não quer morrer. Agora, no meio de um tiroteio, o cara fala assim... Eu nunca vi bandido falar assim... Pode me matar! Duvido, eles correm. Jesus foi diferente. Ele falou assim... Eu estou aqui. Então, ninguém matou Jesus. Ele se entregou. É diferente, irmão. Muda tudo. Ele morreu, morreu, mas nunca mataram ele. Porque ele falou, Pedro, se eu der um estalo aqui, irmão, mas vem anjo, mas que desce anjo aqui, você vai ficar doido. Irmão, é meu mundo de Bob, ok? É meu mundo. Eu fico lendo a Bíblia, eu fico imaginando, na hora que pegaram Jesus, eu fico imaginando uns anjos assim. E Deus assim, ah. E os anjos. Tu imagina, irmão. Quando eu leio Daniel, que fala assim, que Daniel fala, Deus, Senhor, eu preciso, Senhor. Me responde, Deus. Hã? E Deus fala assim, pega aí, Gabriel, Serafim, vai! E os anjos, e os anjos vêm. Só que a Bíblia diz que foram 22 dias até a resposta chegar. O que o anjo falou quando chegou com a resposta, irmão? No primeiro dia da sua oração, Deus ouviu a sua oração. Mas nós vivemos aqui em cima, o que, irmão? Uma luta com as trevas. Eu fico imaginando... E um tipo aquela futebol americano, e o cara na sua cabeça assim, vai, né? Mano, eu fico, é uma viagem, irmão, quando eu leio a Bíblia. Tu imagina os anjos tudo parado aqui no momento, prenderam Jesus e começam a bater, e os anjos estão tudo assim, ó. Eu não sei cantar música direito, não, mas os mais velhos aqui, vai, a turma que gosta de uma boa música, Sérgio Lopes, ele diz assim, ó. Eu vou chorar, irmão. A música diz assim, ó. Quem dera eu pudesse te libertar daquela cruz e te abraçar com o mesmo amor que mostrasse por mim, Jesus. É. Mas no momento a criação se sentiu sem seu Senhor, meu coração sozinho, sem teu amor. Só que a música vira, a música fala assim, mas o rei não se despede assim. E quem creu no seu nome sabia que não era o fim. Jesus Cristo em glória ressurgiu e hoje reina outra vez. Irmãos, imagina, o céu se fez silêncio, irmão. O céu ficou em silêncio. O Criador estava ali. Quando eu leio João 17, a oração de Jesus, João 17, é impressionante. É para chorar, irmão, João 17. É para arrepiar, é para você falar, que isso? João 17 diz que depois de falar essas coisas, Jesus ergueu os olhos aos céus. Coloca aí, irmão. Jesus ergueu os olhos aos céus. João 17, 1. Olha lá. Depois de assim falar, Jesus levantou os olhos aos céus. Irmão, o que é levantar os olhos aos céus? É isso aqui? O que é levantar os olhos aos céus, irmão? É isso aqui, ó. Jesus falou para os discípulos, você tem que ler o 16, o 15, vós, sou fideiro, seja eu linha pela palavra, foi eu que escolhi você, né, né? Aí no 17 ele vai fazer a oração, depois de falar tudo para os discípulos, ele começa a falar com Deus, com o Pai, está lá. De falar, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Olha que linda aqui a resposta aqui para as nossas religiosidades. E a vida eterna é esta. Ele responde o que é vida eterna, irmão. Jesus está dizendo ali o que é vida eterna. Ali. O que é vida eterna, irmão? Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que te viaja. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer. Agora eu vou brincar com o pessoal lá em cima. Olha o versículo 5, irmão. Olha o versículo, irmão, olha o versículo 5. Olha lá. Agora, pois, glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo. Com quem, irmãos? Com quem, irmão? Fala, lê o resto. Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Bota um, irmão, bota um. Erguendo os olhos aos céus, olha lá. Quando eu vi isso aqui, parece que a Bíblia fez assim, pum, eu falei, caraca, eu comecei a chorar, irmão. Porque quando eu vi, eu erguei os olhos aos céus, eu comecei a perguntar, que céu que Jesus está olhando, irmão? Quando eu vi o 5, eu entendi o que ele está vendo, assim, no meu coração, tá, irmão? Não estou falando que isso é absoluto. Mas ele fala assim: glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo. Ele já era. Para mim, o que ele está vendo não é esse céu, esse segundo céu. O que ele está vendo é o lugar que ele diz assim: vou e vou preparar o lugar. Onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Na casa do meu pai é muita morada. Só conhece o pai quem veio do pai. Para mim, é esse lugar que ele está vendo. Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, antes do haja luz, ele já era. Não foi isso que ele falou para o Moisés? Mas o que eu vou falar lá? Se eles começarem a questionar, fala que eu sou o que sou e acabou. Pronto. Então volto para o Pedro, irmão. Pedro viveu tudo isso. Agora Jesus foi preso. Jesus está ali apanhando. E alguém pergunta assim: você não era um dos discípulos? Nem conheço. E Jesus está apanhando, está tomando um couro e já está arrebentado. E alguém fala assim: parece que você era um dos... Não, nem sei quem é. E a Bíblia fala que depois de Jesus apanhar, ele está passando no pátio, todo arrebentado, depois de ter sido alvejado, cuspido, chicoteado. Na hora que ele passa no, no pátio, alguém pergunta para o Pedro lá: vejo que também és um dos discípulos dele. O Pedro diz assim: não conheço. Nesse momento, Lucas diz que o olhar de Jesus se cruzou com o de Pedro. E ali ele chora amargamente e o galo canta. Isso é porque foi Jesus, irmão, que olhou para o Pedro. Se sou eu, irmão, com o poder que Jesus tinha. Ah, irmão. Eu ia falar assim: tu não me conhece? Não? Os mais velhos vão entender. Dini é um gênio. Você dá-lhe uma piscada, um raio, quebrar ele no meio. Essa é a nossa justiça, né, irmão? Vou perguntar se eu sou pecador. Quantas vezes a gente já pensou assim, em matar alguém, irmão, assim, engolir alguém vivo? Não, tem pai que é pai, sabe o que eu estou falando. Tem hora que a veia, irmão, vem aqui assim. Ó. Você olha para o teu filho e faz aquela cara assim, sei o que lá, mas dá vontade de mais virar-lhe a mão, sei o que lá. Eu te dou de comer todo dia, te dou roupa e tu me responde desse jeito, sei o que. Rapaz, é. Eu falo no coração de pai, irmão. Aí tu vai lá, perdoa. Ele está dormindo, você fica: pô, como é que eu vou dar esse presente para esse moleque? E fica, né? Nós somos ruins, né, irmãos? Queremos dar boas coisas, imagine Deus. Jesus morreu, irmão. Os discípulos vazaram. Se esconderam com medo dos judeus. Primeiro dia, segundo dia e no terceiro dia. Abre um parênteses aqui, irmão. Se você quer dar uma boa notícia e um bom recado, não mande o homem dar recado, mande mulher. Mulher sabe dar recado, irmão. Os homens vão entender, as mulheres também. Na minha casa eu tenho um grupo pequeno. Aí minha esposa, eu ligo para ela e falo assim: meu amor, vai ter reunião hoje, né? Vai. Aí a pergunta, ela: quem vem? Eu falo: todo mundo. Ela: todo mundo quem? Quem vem? Quantos vem? Que horas vem? E quem vai trazer o quê? Irmão, eu não quero saber nada disso. Eu quero saber que todo mundo vai. E acabou. O que vai acontecer no meio... Mas ela tem detalhes. Você quer ver outro exemplo? Procura observar. Mercado, supermercado. Vê casal fazendo compra. O homem, irmão, ele está sempre assim num carrinho. Entenderam, né? Ele fica assim, ó. E a mulher está na prateleira aqui, ó. Massa tomate, irmão. Massa tomate. Ela pega uma, duas, fica assim, ó. Pro cara, tudo é massa tomate, irmão. Bota aqui dentro. Ela não, ela fica assim: o que você acha, meu? Aí ele fala assim: meu amor, coloca aí. Isso é casal. Agora o cara fazendo só, eu vou falar, estou falando por mim. Minha esposa vai no mercado, ela entra, vai lá no começo, ela faz assim, ó. E o carrinho, a arrumação é outra, irmão. Aí o cara fazendo compra, ele chega no mercado, ele entra assim no meio, os prateleiros tudo assim, grande. Ele faz assim, ó. E demora um pouco mais. Aí quando ele chega em casa achando que fez a compra, ele coloca: meu amor, cheguei. Irmão, pode ter certeza, ela vai perguntar o que tu não trouxe. Qual é a resposta? Sabia que eu tinha esquecido disso. É, irmão. Estou falando mentira. Então, mulher, irmão, eu tô puxando aqui para as mulheres. Deus, quando quis se revelar ao mundo, ele falou assim para uma menina: tu és agraciada Tu és bendita entre todas as mulheres, descerá sobre ti o Espírito Santo. Quando eu falo da Maria, eu me emociono, sabe por quê, irmão? Se nós fôssemos um pouquinho mais ternos e doces com os nossos, que a gente fala aqui, os católicos, nós ganharíamos muito mais eles com amor. Porque a gente taca pau na Maria, irmão. Eu não acredito que a Maria cura, liberta, nada disso. Mas a Maria não foi qualquer menina. Porque diz, você foi escolhida entre todas as mulheres. Tu serás a mãe do Salvador. Para vir ao mundo, ele escolhe uma menina. E para trazer a notícia que ele ressuscitou, foi uma mulher. Deus sabia como dar o resultado. A mulher está lá, e então, meu Senhor? E foi falado assim, ó, não está mais aqui. Ele ressuscitou. Vai e avisa para os discípulos que eu quero estar com eles. E teve um adendozinho que Deus falou para ela. Disse assim, avisa para o Pedro que eu quero conversar com ele. Irmão, na empolgação da ressurreição de Jesus, eu ia pegar o recado e falar assim, irmãos, Jesus ressuscitou, irmão. Ele quer ver todo mundo, ele quer ver todo mundo. Você é homem, irmão. Mulher, ela vai chegar. Irmão. Fala. Os casados sabem o que eu estou falando. Quando a mulher começa a chorar, quer falar alguma coisa, fica. Fala, irmão, em nome de Jesus, fala. Então, irmão, ele ressuscitou. Ele quer ver a gente. Aí no meio ele falou, e Pedro, quer falar alguma coisa contigo? O que que houve? Houve alguma coisa? Aí já quer saber dos pormenores. Por que que Jesus quer falar com Pedro? Aí já entra os detalhes. E aí, irmãos, João 20, 21, a Bíblia fala que Jesus apareceu no meio dos discípulos. Estava com as portas fechadas. E ele entrou e falou, Pai, seja convosco. E depois ele disse, outra vez, paz seja convosco. Eu dei essa volta toda para falar sobre isso aqui, né? E Jesus falou, não lá no outro lá. E Jesus falou assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Falei ontem, vou repetir. Como é que o Pai enviou Jesus para vir aqui nessa terra? Porque ele amou o mundo. Enviou Jesus. E o que Jesus está fazendo quando está enviando os discípulos no ID, em missões, ele está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou sobre eles o Espírito e disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho. E aí no versículo 21, 15, a Bíblia está dizendo lá, 21, vai lá, 21, 15. Jesus está dizendo assim, depois de terem comido, perguntou Jesus, é tipo assim, comeram, e Jesus falou assim, só um minutinho pessoal, Pedro, vou falar contigo. Imagina o Pedro, todo mundo olhando, o que houve? Imagina, irmão, eu fico imaginando o Pedro lá de Jesus, tipo assim, uma caminhadinha assim. Então, o que Jesus falou para o Pedro, irmão? O que Jesus falou para o Pedro? Está escrito ali, mas tu não diz que está escrito ali, mas tu fala que tu me ama. Não foi isso, está escrito ali, irmão. O que Jesus falou para o Pedro? Está ali, irmão, só lê ali, ó. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. O que que ele falou? Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Ama-me mais do que tudo? É como se Jesus falasse, então, Simão, vou te fazer uma pergunta. Simão, filho de João, tu me ama mais do que este? Mais do que tudo? O Pedro diz, oh, Jesus, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aí ele fala de novo, Simão, filho de João, tu me ama mesmo? E o Pedro fala, oh, Jesus, eu te amo. Então, apacenta meus cordeiros. Acho que na terceira vez Jesus fala, Simão, filho de João, você me ama? Eu acho que o Pedro fala assim, oh, Jesus, olha só. Tu sabe de tudo. Desculpa, tu sabe de tudo. O que que eu faço? Não, só quero saber se você me ama. Você me ama? Eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Eu dei essa volta toda, a gente riu, né, irmão? Mas eu não aguento. Eu sei que eu vou começar a chorar agora. Porque o Pedro teve uma história com Jesus durante 3 anos. De sinais, Mas o que eu vejo no texto aqui, te lembra alguma coisa ali, irmão? Na primeira vez que Jesus falou com Pedro? Jesus falou a mesma frase com Pedro quando ele encontrou ele pela primeira vez. João 1,42. Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas. Jesus usou três tempos para falar com Pedro quando ele encontrou com ele a primeira vez. Jesus disse, tu és Simão. Ele está dizendo assim, eu te conheço, presente. Depois ele falou, tu é filho de João. Ele está dizendo assim, eu conheço teu passado, conheço a tua história. Eu sei que tu tem problema de dislexia, tu tem déficit de atenção, tu não sabe falar direito, tu não estudou. Eu sei a tua história. Eu sei porque você é pescador, eu conheço teu pai, eu conheço a tua geração. Mas depois Jesus falou, mas tu serás chamado Cefas. Jesus está dizendo assim, eu conheço o teu futuro, me segue. E na caminhada, o Pedro achou que nessa caminhada toda era simplesmente ver os sinais, mas Jesus está dizendo assim, Pedro, eu só quero saber se você me ama. Quando nós falamos de missão, irmão, o maior desafio da missão é responder essa pergunta. Porque o mesmo Jesus está aqui hoje dizendo para você assim, eu te conheço, eu sei quem você é. Eu conheço a tua história. Eu conheço o teu passado. Não precisa se esconder de ninguém, porque eu sei a tua história. Mas eu tenho um futuro com você. O mesmo Jesus está falando com você. É só tu colocar teu nome lá, querido. Ele está dizendo para você hoje, eu sei quem é você. O que ele está fazendo no convite é, eu quero te dar também responsabilidade. Mas eu preciso saber, você me ama? Essa é a pergunta que ele vai fazer para a gente todo dia. Você me ama? E quando nós respondemos isso com intensidade, irmão, não tem nada que nós não podemos fazer e não tem lugar que a gente não possa ir. Por isso, quando eu falo Atos 4, 20, tem uma história. Os caras disseram para ele, no versículo 19, falaram para o Pedro assim, a partir de hoje vocês não podem mais falar desse Jesus. Eu vou tentar terminar, irmão, falando da perspectiva do Pedro diante desses caras juízes da lei. É como se o Pedro estivesse ali agora diante do juiz, os caras dizendo para ele assim, ó, a partir de hoje vocês estão proibidos de falar de Jesus. E o Pedro diz assim, o senhor está dizendo que a gente não pode falar de Jesus? É isso que eu estou entendendo? E ele diz assim, ó, desculpa, mas eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. O senhor não está entendendo? Eu não posso deixar de falar para ti que um dia o meu irmão me apresentou a ele e ali começou esse relacionamento. Eu não posso deixar de falar porque ele olhou nos meus olhos e disse assim, eu te conheço. Eu sei de quem você é filho. Eu não posso deixar de falar que eu comecei a seguir esse homem. E nessa caminhada eu vi coisas, eu vi um paralítico na porta, no poço. Ele estava ali esperando a água mexer, mas o Jesus chegou para ele e disse assim, pode andar. Eu vi. Eu estava com ele numa multidão, quando todo mundo apertou ele, falou, até alguém me tocou. Ele falou, mas todo mundo está te tocando. Ele falou, mas tocou diferente. Eu não tinha nem percepção, mas teve uma mulher que tinha 12 anos de enfermidade, tocou nele, eu vi ele tocar nela e ela foi curada. Ela era imunda, ela foi curada. Mas nessa mesma coisa ali, o Jairo estava ali já desistindo de ir para casa, quando alguém falou para o Jairo assim, desiste, ele ouviu, eu também ouvi alguém falar para o Jairo, desiste. Ele falou para o Jairo, somente creia, eu não entendi nada, mas eu fui na casa do Jairo e lá eu vi a filha do Jairo ressuscitar. Eu não posso deixar de falar, eu vi. Quando todo mundo perguntou quem ele era, a gente até falou Elias, o outro falou isso, mas eu falei que ele era o filho de Deus, ele olhou para mim e eu ouvi dizer, Pedro, tu és pedra e sob essa rocha que sou eu vou edificar a minha igreja. Eu ouvi. E o mais duro eu ouvi ele dizer para mim que eu ia negar ele. E eu disse que não ia. E quando ele estava apanhando, eu neguei ele três vezes. E o mais duro foi que na terceira vez ele olhou para mim no pátio todo ensanguentado, o galo cantou como ele falou. Eu ouvi isso. Eu fiquei três dias desesperado, sem esperança. E ele apareceu. E a gente comeu, eu achei que já tinha esquecido. Chegou uma hora que ele me chamou para conversar. O meu coração estava desesperado. Ele olhou para mim e perguntou se eu amava ele. Eu disse que amava três vezes. E eu senti um tremendo amor. E ele disse para mim, assim como meu pai me enviou, eu vou enviar vocês. E por isso eu estou aqui na sua frente. E o senhor está dizendo que eu não posso falar desse amor. Desculpa. Eu não posso deixar de falar. E o versículo 13 deixa bem claro. Eles eram indoutos e iletrados. Mas eu dei essa volta toda para dizer para você que o estar com Jesus fez toda a diferença. E quando nós falamos de missões de uma igreja em movimento, estar com Ele faz toda a diferença. Quando nós estamos com Ele, nós partimos, olhamos a partir de onde nós estamos. As pessoas passam a ser importantes para a gente. Ainda que a religiosidade venha, ainda que o católico venha, ainda que o candomblé venha, o macumbeiro venha, a gente vai olhar para ele com outros olhos, como ele olhou para o Cornélio, né? Deus ama pessoas, querido. E ele não vai mandar anjo para se manifestar para as pessoas. Porque ele disse que é o meu papel e é o teu papel. Agora, meu nome é Pedro. Coincidência. Mas está aqui hoje também dizer para você que eu não posso deixar de falar. Não é porque eu sou mais abençoado que você, nada disso. Não é que eu tive uma experiência melhor do que essa, mentira. Isso é mentira do diabo quando você ouvir assim, esse cara é mais abençoado por mentira, irmão. O mesmo amor é distribuído para a gente, depende de como a gente vai desfrutar desse amor. O que a gente precisa parar é de cortar algumas orações. Senhor Jesus, nesse momento em que eu entro na tua presença, porque saímos? Quando eu entro, eu estou dizendo que eu estava fora? A gente não pode, irmão, sair da presença de Deus. Ninguém sai da presença de Deus, querido. O crente deixa de desfrutar. Mas sair, não. Porque o salmista diz, se eu subo aos céus, tu está lá. Se eu vou no mais profundo abismo, tu está lá. Se eu faço uma cabaninha escondida, se eu estou ali num quarto escuro, tu está me vendo. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Que privilégio esse, irmão, quando nós falamos de missão? É diferente. Agora, eu não posso deixar de falar. De quê, irmão?
Essa folha amassada aqui. Pensou que ela ia ficar fora, né? Não.
Não vou falar Pedro, não. Falou, todo mundo nasceu assim, irmão. Uma folha em branco para ser escrita uma história maravilhosa. Como diz o Tales, né? Escrito pelo dedo de Deus. Mas é uma história. Você tem uma vida para ser escrita uma história em Deus.
Eu falei para os seus filhos hoje. Eu quero endossar embaixo, foi falado aqui. Que privilégio ver as crianças lá embaixo dançando. Eu falei para eles o seguinte, que quando Deus criou todas as coisas, foi tudo pela palavra. Isso aqui eu jamais imaginei que um dia eu ia usar isso aqui na minha pregação. Eu aprendi isso aqui com 7, 8 anos. Na escola. Foi eu que fiz aqui, ó, o pássaro. E ele voa, sabia? Ele voa, irmão. Olha só. Não voou? Mas caiu. Quando Deus criou todas as coisas, foi tudo pela palavra.
Haja luz, houve luz, haja, haja, haja. E nesse haja, Deus deu uma ordem para a terra. Ele disse, terra, você vai produzir árvores que produzam frutos e nos seus frutos haja sementes. A ordem que Deus deu para a terra. Depois Deus deu uma ordem para a água. Ele fala assim, a água, você vai produzir seres viventes, que nós conhecemos como os peixes. E depois Deus cria o homem do pó da terra. Mas ele não diz para o homem, haja. Ele diz, façamos. Então a única parte que precisou ser tocada por Deus foi o ser humano. O resto foi tudo pela palavra. Então quando Deus cria o homem, ele faz assim, ó, do pó da terra. Qual é a contra-ordem aqui? A contra-ordem é que quando Deus dá a ordem para a terra, ele está dizendo para a árvore, árvore, se você sair da terra, você vai? Não vai morrer. Vai secar, vai secar, vai secar, vai secar. Até, tem um processo até morrer, porque uma árvore, quando se tira da terra, ela não morre. Porque se você pegar ela e enxertar ela de novo, ela nasce em outro lugar. É só você fazer bem, trabalhar a terra e colocar ela lá. Então, o ato de tirar a árvore da terra não significa que ela morreu. Mas o processo de morrer é fato. Então, quando você tira um peixe da água, ele morre? Não, ele se bate, irmão. Ele se bate, você bota ele no isopor, ele fica lá. Na agonia, por quê? Porque a vida dele está perto dele. Se você pegar ele em tempo e soltar ele, irmão, ele vai mais profundo. Tem uns programas de pesca que ensinam o cara a pescar, depois ele solta, já viu? Então, é mais ou menos o cara, o peixe fica desesperado, porque ele saiu da onde? Do habitat dele, onde tem a vida. Foi isso que Deus quis dizer para a gente quando ele criou o homem. Árvore depende da terra. Peixe depende da água. E quando ele faz o homem do pó da terra, o que ele está dizendo? O único que precisa ser tocado foi o ser humano. O que ele está dizendo? O homem depende de Deus. Porque o homem sem Deus é isso aqui. Eu fiz isso aqui. Eu criei isso aqui. E eu, quando eu falo para você que ela voa, ela voa. Ela só caiu porque foi que voar sozinha. Por quê? Ó?
Eu sou o Criador. Eu criei ela para voar. E ela voa. Eu conheço ela. Ó. Ela voa, querido. Ela voa. Sobre a mão do Criador. Se quiser voar sozinho, vai cair. Missões para mim é eu ter a visão de enxergar pessoas e ver que tem muitos que estão caídos. Que precisam voltar para o Criador. E quando eu vejo esse papel aqui, eu era essa folha. Eu era essa folha. Que ele me encontrou. E ele disse, tem jeito. Ele começou a me desamassar. E aí eu descobri. Depois que ele me desamassou, que era uma folha para ser escrita uma história. E aí eu descobri que eu estava aqui. Sozinho. Mas esse amor me envolveu tanto que eu descobri que eu não nasci para estar sozinho. Eu nasci para estar em Deus. Eu estou nele. Na essência da palavra, né? Eu estou em Deus. Mas eu descobri o melhor. E isso é que me impulsiona. É que as pessoas aqui fora, talvez alguém aqui dentro, está correndo atrás daquilo que eu corri também. O sonho de todo mundo é que um dia vai casar, vai ter uma casinha maneira, bonita. Mas o sistema diz que se você trabalhar mais, você encontra e compra uma casa inteira. Andares, piscina, realizado. Mas aí o sistema também diz que você pode dar um jeitinho, quem sabe, né? Se você ganhar um pouquinho mais de dinheiro honesto, pode comprar um avião. Mas também pode ser desonesto, uma corrupçãozinha aqui. Comprar um aviãozinho. Chegando no Rodrigo, meu avião. Uau! Mas pode ser que você não deu nada para ganhar nada. Aí o sistema diz, mas você pode ter, pô. De que maneira? Ó. E se estiver ruim, é melhor morrer, né, não? Mas esse amor, um dia me fez olhar para cima. E eu descobri
que o sentido da vida começou quando esse amor entrou no meu coração. E ele veio quando eu percebi que foi aqui, ó, através dessa cruz. Então, quando eu falo de missões, quando eu olho para essa cruz, enxergo pessoas, eu digo que com ele faz toda a diferença. Que amor é esse? Que te olha aqui dentro e fala assim, eu conheço você. Eu sei quem é você. É o mesmo amor que está dizendo para a gente como igreja. Olhe para quem está fora. Porque eu conheço cada um que está lá fora. Mas como crerão se não há quem pregue? E essa noite eu termino, e o meu apelo, qual é o meu apelo essa noite? O meu apelo é orar por pessoas que desejam ser encorajadas e desejam se manifestar, como Pedro disse, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Queridos, desculpa, eu vim nessa igreja há muito tempo, ela não era assim. Deus tenha abençoado vocês. Se tem construído essa igreja bonita, é porque Deus tem abençoado vocês. Vocês vêm e trazem oferta. Vocês são dizimistas, joia. Então, Deus tem abençoado vocês, querido. Vocês não podem deixar de falar o que Deus tem feito na vida de vocês. Do mais simples ao milagre mais poderoso. Da febre à ressurreição. Da dracma no peixe a um fluxo de sangue. Dos 5 pães que o menino deu, para 5.000 comer. Essa noite o altar está aqui. E o altar é lugar de renúncia consciente. Quando eu venho na frente, eu sei por que venho. Aí, para você entender um pouquinho, eu termino falando do meu filho. Um dia eu estava ajoelhado, em casa, orando, no meu quarto. Crente, irmão Jesus, crente. Missionário. A porta do meu quarto abriu. E eu estava orando, falei assim, ou minha esposa ou meus filhos. Ninguém estranho vai entrar no meu quarto. Eu estava ali orando, aí uma mãozinha no meu ombro assim, papi, papi. E aí, irmão, parece que o Espírito Santo fez assim de mim na oração. Deu uma saidinha. Porque eu virei meio transtornado, eu virei de joelho e falei assim, Gianluca, papai está orando, cara, e você me atrapalhou. O que você quer? Olha, irmão, estava orando. Aí ele falou, não, Deus, papi, Deus sabe que é importante que eu preciso falar contigo. Eu falei, coloca Deus no meio, né? Eu estou orando, você vem aqui, me atrapalha e diz que Deus sabe que tu quer falar comigo. O que você quer? Fala logo. Aí ele, não, papi, fala logo. Fala, o que você quer? Aí ele falou, eu posso ver televisão? Piorou, irmão. Falei, Diogo, tu vem no quarto. Aí eu fiz o sermão de novo. Você vem no quarto. Diz que Deus sabe que você vai falar comigo, que é importante. Você me pede para ver televisão, Diogo. Ver televisão é importante. Acho que o Espírito Santo estava mais distante ainda. Porque, irmão, eu estava irado com ele. Eu estava chateado. Falei, cara, tu me atrapalhou. Papai está orando, Diogo. Não faz isso, Diogo. E você vem pedir para ver televisão, cara. Isso é importante, ver televisão é importante, Diogo. Aí ele falou assim. Aí, meio com medo, falou assim, não, papi. Não é que ver televisão é importante, não. É que eu quero te obedecer. Se o senhor falar para mim que posso ver, eu vou ver. Se o senhor falar que eu não posso, eu não vou ver. Aí ali eu descobri que homem não chora, né? Homem faz assim, ó. Eu fiquei no vácuo, meu filho esperando a minha resposta. Eu ali, doido para chorar, porque meu coração já estava, né? Eu falei, vai ver televisão, vai, filho. Ele falou, viu, pai, como era importante? Agora o senhor pode continuar falando com Deus. E saiu, irmão, fiquei lá de joelho. Aí o que eu fiz? Fui orar. Voltei na minha posição. Aí parece que o Espírito Santo voltou de novo. Né? Quando eu tentei falar alguma coisa, eu ouvi aqui no meu coração assim, nunca mais esqueci. Você quer me pedir alguma coisa ou você quer me obedecer? Essa noite é mais ou menos isso. Essa noite os Pedros estão aqui. E a pergunta é, você me ama? Eu te amo, eu sei que você vai falar que te ama. E o que Jesus está falando para você é, cuida das pessoas. Olha, enxerga o teu amigo do trabalho. Enxerga os teus amigos na faculdade. Age diferente. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Cuida. Cuida. Essa noite o altar está aqui, irmãos. E quando eu falo que vou fazer apelo, o meu apelo é essa noite para as pessoas que desejam falar assim, Senhor, me ajuda. Eu sou tímido. Às vezes não sei o que falar, mas essa noite a gente precisa se movimentar, irmão. O tema é uma igreja em movimento. Eu gostaria de aguçar vocês a se movimentar. Que talvez o primeiro movimento seja do lugar que você está, que está aqui na frente. Talvez o meu papel hoje é o papel da mulher. Estou falando para você, ele ressuscitou. Mas no meio disso tudo que eu falo assim, ele quer falar contigo. Ele quer te usar. Você não tem noção do que Deus pode fazer através de você. Você não tem noção. Você não tem noção do que Deus pode fazer através da tua empresa. Não é que você vai ganhar menos que se você vai tratar seus funcionários diferente, não. Tu não vai ganhar menos ou mais. Mas que vai ter uma riqueza maior, vai ter, querido. É algo diferente. O altar está aqui. E apelo sempre é ruim por isso, né? Porque a gente fica esperando o quê? O cara do teclado vir. Porque o cara do teclado vem e fica assim. Aí a música. Aí você vem. Aí o que te trouxe foi a música bonita. Ele vai tocar. Ele vai tocar. Mas eu não gostaria que fosse a música que te sensibilizasse. Fosse o que você ouviu. Ou talvez fosse o que você está ouvindo aí. Você me ama. Tem pessoas aqui que não se movimentam, sabe por quê, irmãos? Porque não se perdoaram ainda. Você, tem gente que não se perdoa. Deixa eu falar para você. Jesus já te perdoou, querido. Você pode se falar dele sem acusação, sem fantasmas. Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui. Jesus, te amo, nada disso não, irmão. Eu estou dizendo que a gente precisa ter essa postura de quando nós somos confrontados, falar assim, querido, desculpa. Não tem como não falar. Tem alguns pais que durante muitos anos tiveram medo que seus filhos fossem para missões. Deixa eu falar para alguns pais aqui que têm filhos jovens. Existe um campo mais tenebroso que o campo universitário para o teu filho estar, querido? Campo missionário, talvez, às vezes, é mais fácil do que um campo universitário, que lá tem tudo. Mas talvez eu diria para essa juventude, é no campo universitário que Deus quer se movimentar através de você. O altar está aqui. Tu já viu que eu já fiz o apelo várias vezes? E o pessoal fica só olhando para mim. Pô, se Deus falou com você, irmão, não importa quem vai ficar no banco. Se falou com você, levanta e vem, irmão. Eu não vou esperar que toda a igreja venha, não, mas assim, é pessoal, irmão. É pessoal. É uma igreja em movimento. Uma igreja em movimento. Uma igreja em movimento. Que Deus vai fazer com que casas sejam abertas aqui para algum chazinho, uma boa conversa, umas boas piadas bem contadas, uma boa conversa boa, uma resenha boa, mas no meio da resenha. Ele vai aparecer e os corações vão arder. Na faculdade, quando tiver aquele bolo de amigos conversando, não tenha medo de estar no bolo de amigo. Mas sabe que você é sal e luz. Você não tem que ter medo de andar com um ímpio. O que Jesus fez, irmão? Ele andou com a gente, ele veio. Ele transformou água em vinho. E a Bíblia fala que muitos seguiam por causa dos sinais. Mas a Bíblia diz assim que Jesus não se confiava em nenhum deles, porque sabia o que estava no coração do homem. Mas aí um dia Jesus, andando num beco, numa ruela, numa viela, tinha um cara em cima da árvore e falou assim, desce daí, Zaqueu, que hoje me convém estar na sua casa. Quem era Zaqueu, irmão? Se ele tivesse nos dias de hoje, certamente estava na Lava Jato. Zaqueu era pilantra. Um cara que talvez ninguém crente queria se aproximar, mas Jesus foi na casa dele. E quando Jesus começa a falar, esse homem diz assim, Senhor, ele começa a ter convicção de pecado. Ele fala assim, eu tenho roubado, eu dou 10 vezes mais. Jesus vira para esse homem e diz assim para todo mundo, olha, hoje a salvação chegou nessa casa. Irmão, nós não podemos limitar o que Deus pode fazer através de nossas vidas quando nós entramos numa casa, no meio de uma conversa. Tem gente que tem medo de parar no barzinho, porque o amigo está tomando cerveja, tem medo de parar no barzinho, com medo de que algum crente possa tomar cerveja. Irmão, deixa o crente falar o que ele quiser. Mas se teu amigo estiver lá e fala, aí, Antônio, isso é possível, irmão. Conversa com ele. Pede seu refrigerante. Sei lá, irmão. Mas não deixa passar. Não deixa passar. Tá todo mundo aqui agora, né? Agora vai ser dura a palavra que eu vou dar para você. Quando Jesus ressuscitou, onde é que ele foi, irmãos? Depois que ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele foi aonde? Onde ele foi, irmão? Ele foi nas profundezas aonde, irmão? No inferno. E lá ele falou para a geração de Noé. A impressão que dá é que ele falou assim, ó, oh, sou eu, vocês apontaram para mim como Messias, eu vim. Morri na cruz e ressuscitei a partir de agora. Todo mundo que me aceitar, todo mundo que crê tem a vida eterna. Eu venci a morte, estou aqui para pegar essa chave. Esse é o morte. O que, é que eu quero dizer aqui no final? Estão me gravando, irmão. É complicado falar isso. Mas eu sempre acho que o que Deus deseja que a gente faça sempre é ir para o inferno. Deus quer nos enviar para o inferno, irmão. Entendeu ou não? Eu vou dizer por mim. A minha vida, antes de conhecer Jesus, era um inferno. O que eu estou dizendo para você é que Deus vai levar vocês em casas, quando eu digo casas, estou me referindo a pessoas que estão no inferno. E você vai nesse inferno e vai compartilhar desse reino. Talvez alguns que já falaram isso. Cara, antes de conhecer Jesus, minha vida era no inferno. Eu não tinha paz. O que Jesus está falando para a gente é vá para o inferno. E lá brilhe. Lá seja sal. se movimenta. E diria para você, não fique preocupado com o que você vai falar. Mas ó, conhece isso aqui. Porque no momento certo, na hora certa, as palavras vão vir na sua boca. E mais uma vez eu falo, vai se transformar em caminho de Emaús. Ainda que você não perceba, mais tarde ela vai te falar assim, cara, quando você falou aquilo comigo, vem na minha casa de novo. Quando eu estou com você, eu sinto isso. É amor. Jesus andou 3 anos com Pedro. Tenha paciência com as pessoas, ame as pessoas. Falei de manhã, vou repetir. As pessoas estão cansadas de versículos decorados. Elas querem versículos encarnados. Gente que anda junto, gente que chora junto. Gente que paga um preço junto. Gente que não tem resposta. Mas diz assim, não sei o que te responder, cara, mas eu estou aqui contigo. Quero chorar contigo aqui. Esse é amor. É silêncio. Dizem que o silêncio mais bonito é o sorriso. Você não fala nada, mas o sorriso diz tudo. Vamos orar. Jesus, obrigado pelo teu amor. Certamente, quanta gente preciosa aqui. Mas também quanta gente aqui que não se acha digno de falar do teu amor. Por isso, essa noite eu oro para que haja perdão aqui, Senhor. Eu oro essa noite para que tu fale para esse cara que tu já perdoa ele. Eu oro essa noite para que você fale para essa mulher assim, ó, eu te conheço, eu sei quem você é. Eu conheço a tua história, o teu passado. Essa noite, Senhor, oro para que tu repreenda os fantasmas que nos impedem, Senhor, de se movimentar. Nós queremos nos posicionar e dizer para muitas situações e para pessoas quando nós fomos questionados do que nós cremos, que nós não podemos deixar de falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não importa o que aconteceu, mas houve uma transformação. Essa noite eu oro para que essa igreja que se movimente a partir de onde ela está, a partir do bairro dela, Senhor. Eu oro para que casas sejam abertas, Senhor, e que haja pontos de luz. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro essa noite para que toda vez que Satanás vinha acusar esse bairro, Senhor, que ele vinha apontar as pessoas, que o Senhor mostre para ele que existe aqui uma igreja que brilha, que é uma igreja que vai trazer esperança, que vai trazer a resposta. Essa noite nós não queremos pedir coisas para Deus. Nós queremos te obedecer, Senhor. E verdadeiramente essa noite nós queremos que a música que nós cantamos aqui no culto seja verdadeira. Que a gente seja um farol, um brilho. Que seja ponte sobre as águas, como abrigo para muitas pessoas. Como flechas que acertam o alvo no meio da universidade. Essa noite nós queremos dizer que nós somos teus, Senhor. Estamos entendendo algumas coisas, mas a gente quer dizer que a gente te ama. E que nós fomos feitos para ser tocados pelo Senhor. E essa mensagem que nós vamos levar para as pessoas. Vocês são amados de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. E obrigado por essa igreja, Senhor. Que vai ser um farol. Tu não colocou essa igreja numa posição alta aqui de construção para ver a cidade, para ver o bairro. Essa visão que o Senhor quer que a gente tenha do alto. E hoje nós temos que ir nos movimentar. No nome de Jesus. Amém.